Essa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem gerado no meu espírito a respeito da responsabilidade que nós temos de ser agentes de transformação aonde quer que a gente esteja. Às vezes, pode ser que as dificuldades que a gente enfrente na nossa vida nos distancie muitas vezes da realidade de quem nós somos no mundo espiritual. Porque no meio de tanta humanidade, no meio de tanta fragilidade que nós temos como seres humanos, Deus escolheu habitar em nós através do seu Espírito. Isso é tão poderoso, mas a nossa visão fica tão presa nas nossas limitações humanas que às vezes nós acabamos negligenciando o fato de que em nós habita um poder sobrenatural de transformar realidades. Repita comigo: eu sou a conexão do céu com a terra. E eu quero falar sobre isso. Nós somos a conexão do céu com a terra. Amém? Olha para quem está do teu lado com cara de profeta, põe o dedo na cara dela e fala assim: você é a conexão do céu com a terra. Vamos lá. Fale mesmo. E agora olha para quem está do outro lado e fala assim: assim te diz o Senhor, sorria. Vai. Eu não quero ver ninguém com a cara fechada. Vai, todo mundo mostra esse dente aí, dá um sorriso para quem está do teu lado. Nós precisamos entender que nós construímos ambientes para que a palavra de Deus possa ser liberada. Vocês estão muito quietos, não tem. O Senhor nos deu uma palavra que hoje é uma noite de... Eu vou até ler aqui. O apóstolo Eli me mandou. O Espírito Santo disse que hoje é uma noite de derramar uma unção de quebra de esterilidade natural e espiritual. Amém? Hoje é uma noite. Hoje é uma noite que o Senhor escolheu para romper toda a esterilidade. Seja ela natural, seja ela real no teu ventre, ou seja uma esterilidade na sua vida econômica, seja ela uma esterilidade na sua vida espiritual, mas nós precisamos crer. Todo o ambiente para que Deus opere, ele vem antes construído a partir de fé e de crer. Jesus não pôde fazer milagres na sua terra natal, porque as pessoas olhavam e falavam assim: mas é o filho do Zé e da Maria, e não conseguiam crer que era possível que aquele jovem pudesse fazer o que fazia. Apesar de mim, apesar de todas as minhas limitações, Deus decidiu fazer nessa noite, não por causa de mim, uma noite de rompimento com esterilidades. E Deus quer trazer algo novo na tua vida nessa noite. Mas você precisa reagir a isso. Você precisa falar: amém, eu estou aqui, eu quero isso na minha vida. Então se manifeste, fale algo, dê glória a Deus, aleluia. Saia desse estado de letargia. Eu vou tentar mais uma vez, se coloque de pé. Eu estou te ajudando, tá? Pode acreditar que eu estou te ajudando. Levante suas mãos assim, ó, as duas mãos. Repita comigo: Senhor, eu quero. Eu estou pronto. Tudo que o Senhor tem para fazer nessa noite, eu quero receber. Tira toda a angústia do meu coração. Tira toda a preocupação da minha mente. Eu me abro para ouvir a tua voz e para ser fecundado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar mais um pouco, vocês concordam? Vamos celebrar. E eu queria que nessa adoração você participasse diferente de como foi o início do culto. Mais uma vez, eu estou com vários profetas aqui. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você tem a chance de começar de novo, mas fazer melhor. Vamos adorar o Senhor. Thank you. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite e queremos fazer dessa canção a nossa oração. Nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Levante as suas mãos e diga isso: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade nessa noite. Rompe toda esterilidade. Abre nossa visão. Gera em nós o entendimento de como o mundo espiritual nos enxerga. Pai amado, esse lugar hoje é a conexão do céu com a terra. Nós somos o lugar de encontro do Teu Espírito. E que essa realidade se manifeste nessa noite, nesse lugar. Nós assim cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas 19, 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Esse texto do Evangelho de Lucas, ele resume basicamente a vinda, o porquê de Jesus vir ao mundo. Só que esse texto ele precisa ser entendido porque cada palavra dele nos ensina algo. A primeira coisa é que apresenta Jesus como sendo o Filho do Homem. Por que a Bíblia não fala do Filho de Deus? Por que a Bíblia não apresenta Jesus a partir da sua perspectiva divina, mas como o Filho do Homem? Porque Jesus ele precisou se fazer homem para salvar a humanidade. Jesus ele precisou descer para poder nos alcançar e encontrar em mim e em você a dor, o pecado que ele era capaz de levar. E nós precisamos entender que a obra de Jesus ela não acabou nele, porque a igreja, nós somos o corpo de Cristo, somos a sequência do que Jesus iniciou quando veio ao mundo. Ou seja, hoje o resgate do que havia se perdido, essa função está nas nossas mãos como igreja. E se nós queremos resgatar o que se perdeu, nós também precisamos entender a necessidade da humanidade. O resgate não se dá com homens que se acham deuses, mas com pessoas que sabem descer o degrau da humildade para servir aos seus irmãos. Então nós não podemos ser uma geração que sobe nos seus púlpitos e começam a se achar deuses diante dos homens, superiores diante das pessoas, mas nós precisamos descer para que nós possamos nos identificar com a dor do próximo, para que nós possamos de fato produzir algo. Nós precisamos entender a vida a partir da perspectiva de uma humanidade. Amém? Ué, cadê o povo que estava celebrando até agora? Foi embora? Amém? Por favor, diga amém. Então, Filho do Homem diz respeito a uma compreensão dessa humanidade tão necessária para que nós possamos entender a dor do próximo. Agora, quando fala, veio buscar e salvar o que estava perdido. Evidente que naquilo que estava perdido se encontra o homem. Quando Adão, ele erra, quando Adão erra o alvo, quando Adão escolhe fazer a vida a partir da sua vontade, não mais a vontade de Deus, o homem, a raça humana se perdeu. Mas não foi só o homem que se perdeu, várias coisas foram perdidas junto com o homem. O homem perdeu a autoridade, ele perdeu o governo, ele perdeu identidade e ele perdeu o acesso, a conexão com Deus. Então Jesus não vem só resgatar o homem, ele veio resgatar tudo que se perdeu junto com o homem. E esse resgate, ele continua acontecendo diante dos nossos olhos, mas para que ele seja efetivo, resgate de perdido só acontece quando quem está perdido se vê perdido. Isso fica fácil de se ilustrar hoje com essa tragédia no Rio Grande do Sul. Vocês acompanharam o que está acontecendo lá? Vocês viram? O que aconteceu e tem acontecido? Alguns bairros a água ainda não havia chegado e a vigilância sanitária, a polícia, os bombeiros começaram a avisar: olha, deixem suas casas, a água está subindo, a água vai chegar aí. Mas as pessoas não queriam ir embora, porque tinham medo de ser saqueadas, de serem roubadas, e elas permaneceram nas suas casas. E daí passavam-se jet ski, passavam policiais e falavam assim: sai, vamos embora. Não, eu não estou perdido, eu estou aqui. Vai, pode resgatar os que estão perdidos, eu não estou perdido, eu estou na minha casa, eu vou ficar aqui. Você não consegue resgatar alguém que não se sente perdido. Você pode passar de jet ski na frente da casa, a pessoa está com água até o teto, e ela fala assim: não, não vou embora. O mundo está caindo, está desabando, está tudo à sua volta se perdendo, mas ela não se vê perdida. Não tem resgate que dê solução numa hora dessa. Todo resgate ao perdido nasce da consciência do perdido que está se perdido. Porque se quem está perdido não se acha perdido, não pode ser resgatado. E daí a água sobe. E de repente aquela pessoa que podia ter saído pela porta da frente da sua casa e ser resgatada, agora ela está saindo de helicóptero pelo telhado, porque ela não tinha consciência que estava perdida, mas já estava perdida. Você já parou para pensar que quando esse texto fala que Jesus veio resgatar o perdido, a gente tem a tendência como igreja, porque muitas vezes a gente começa a frequentar uma igreja e de repente já vem sobre nós uma sensação de orgulho, uma sensação de que nós sabemos algo a mais dos outros, meros mortais, e a gente parece que fica olhando perdido é quem está lá fora. Eu não sou perdido. Mas pode ser que você esteja frequentando uma igreja, mas continue perdido, completamente perdido. E pior do que o que está lá fora, é quem está aqui dentro, está perdido, mas não se vê como perdido, porque não tem como resgatar você. É impossível você resgatar alguém que não tenha percepção que está perdido. Quando Deus falou para Adão: não coma desse fruto, porque se você comer dele, certamente você vai morrer. Adão comeu, e na sua percepção pessoal, ele saiu rindo e falou: não deu nada, eu comi, estou aqui. Ele já estava morto e não sabia, porque Deus estava falando de uma morte que era a desconexão da vida de Deus, não estava falando da sua morte física. Adão era um verdadeiro walking dead, ele era um zumbi, era um cara que já estava morto na vida espiritual, e achava que não tinha dado nada o pecado. Muitos de nós estamos sentados dentro da igreja e continuamos com uma vida de pecado, só que são pecados que a gente começou a tratar eles como de forma natural, alguns pecados de estimação, que a gente acha que nem tem tanto problema assim. E de repente você já se desconectou da vida há muito tempo, você já está perdido, só que hoje você é um perdido religioso, você é um perdido que tem hábitos e liturgias religiosas, e essa situação de perda é muito pior do que quem está lá fora, porque quem está lá fora, quando encontra, quando tem o diagnóstico e se depara com a realidade da sua miséria, ele se permite ser resgatado. Mas quem está aqui dentro não consegue identificar, e você não consegue resgatar quem não se acha perdido. Romanos 8, do 2 ao 4 diz assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto de Romanos nos fala que um dos resgates produzidos por Jesus foi nos tirar de um estado onde havia domínio do pecado e da morte. O que operava na vida era a lei de pecado e morte. Jesus veio e nos transportou para um outro ambiente, uma outra geografia espiritual, que o que rege é espírito e vida. Nós fomos transportados de um ambiente para o outro. Sabe, imagina essa cena lá do Rio Grande do Sul. Você foi resgatado de helicóptero, de um lugar de morte. Você estava, a sua vida estava fadada a um fim trágico. E Ele te transportou para um lugar onde você vai começar tudo novo, uma nova vida. Fomos reconciliados por Cristo, com uma relação que tinha se perdido com o Pai. Para quê? Nós fomos resgatados para continuar produzindo resgate. Tem uma frase que está sendo muito dita no Sul: civil salva civil. A sociedade está em ação. Sabe, o cristianismo é essa realidade. Nós somos salvos para continuar produzindo salvação. Nós somos resgatados para continuar resgatando a outros. E o trabalho da igreja é mais do que um resgate individual. Nós somos chamados para resgatar as nações. Você consegue entender a dimensão do que é isso? A Bíblia nos chama de discipuladores das nações. Nós somos chamados a resgatar tudo que se perdeu com a queda do pecado. Todas as distorções morais que levam a primeira dama desse país a estar feliz porque um cavalo foi resgatado no momento que um monte de pessoas estão morrendo. Eu amo os animais, eu amo, eu tenho cachorro, eu acho lindo, mas meu amigo, se comparar a vida de pessoas com a vida de um cavalo, tem alguma coisa errada. O Senhor veio nos resgatar para resgatar tudo que se perdeu na queda do homem, inclusive o valor da vida. O que acontece com uma humanidade que num momento tão trágico como esse tem que se colocar segurança nos abrigos porque crianças estão sendo estupradas? O que passa na cabeça de um homem, de um monstro, de um endemoniado desse, de numa situação de caos se aproveitar para estuprar uma criança? Algo se perdeu, irmãos. Algo se perdeu. E o resgate disso está com a igreja. Nós não fomos resgatados para frequentar um culto de domingo. Nós fomos resgatados para continuar resgatando o que se perdeu. Nós temos que sair de uma posição passiva. As pessoas estão completamente perdidas. Sabe, as pessoas estão completamente perdidas e muitas vezes nós nos deixamos ficar presos, estagnados nos nossos problemas. Para mim, essa tragédia, ela aponta bem a realidade do que acontece no mundo espiritual. As pessoas estão perdidas, perderam sua identidade. E nós temos as ferramentas que pode transformar a história de uma pessoa. É como se você tivesse no melhor jet ski, com os melhores equipamentos, passando nesse momento pelo Rio Grande do Sul, e passasse diante das casas e passasse reto. Você carrega a resposta do céu dentro de você, e todos os dias você passa diante de pessoas calado. Você tem o jet ski e não oferece o resgate. Todos os dias tem pessoas que uma palavra tua poderia mudar a história dela. Nós fomos chamados por Deus para ser uma nova criação. Nós fomos chamados para ser, porque só quem é pode fazer. Não adianta um ativismo político, religioso, ideológico. Todas as atividades, que elas não nascem primeiro em quem você se tornou, elas não são recebidas diante de Deus. Porque Deus só recebe aquilo que Ele semeou a Cristo, e o que Ele quer colher é Cristo, e a vida de Cristo, ela tem que ser gerada em você, para que as suas atividades possam então, ser atividades que nasceram em Cristo. Se não, é Adão tentando aplacar a fúria da sua alma, fazendo coisas, para esconder a realidade de quem ele é. Tem um texto que nos marca como igreja, que é 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vocês são uma geração eleita, são um sacerdócio real, vocês são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E depois fala, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou, daquele que vos resgatou, daquele que vos transportou das trevas para a luz. Então, primeiro, apresenta tudo o que nós somos, e em função do que nós somos, nós devemos fazer. Agora, quando você tenta fazer sem ser, o fazer sem ser não chega diante de Deus. A Bíblia chama isso de obras mortas. Eu não tenho como medir, não está em minha capacidade de julgar o porquê cada pessoa faz o que faz. Eu vejo, o ambiente hoje da internet é tão hostil, que se uma pessoa faz algo, as pessoas escrevem embaixo, é porque que você está mostrando o que faz? Quem faz não deve mostrar o que faz, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Daí critica quem está mostrando o que está fazendo. Daí quando alguém não faz, e a pessoa olha e fala assim, pô, o cara tem dinheiro, não está fazendo nada. Daí entra nas redes sociais do cara, você vai ser com tanto dinheiro, não faz? Daí o cara responde, eu estou fazendo, mas não estou mostrando, vocês decidem o que vocês querem. Há uma insatisfação da sociedade com tudo, porque na verdade a única coisa que pode preencher esse vazio é Cristo. Não é no fazer. Eu não tenho como medir se a pessoa está fazendo por interesse político, não tenho como medir se ela está fazendo isso para se mostrar, eu não tenho. Agora Deus sabe se o que faz nasce de uma natureza transformada, ou se o que você está fazendo nasce de uma tentativa de projeção do próprio eu. Mateus capítulo 7, versículos do 17 ao 20, fala assim: toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Se nós estamos aqui, o que demonstra que nós não estamos perdidos é que a transformação que houve no nosso interior se manifesta através de frutos exteriores. Nós precisamos entender que nós nos tornamos em Cristo a conexão do céu com a terra. Nós temos a responsabilidade de transportar a Cristo, de levar esse mantimento divino na porta de cada pessoa, na vida de cada família. Nós temos essa responsabilidade. A dificuldade hoje, irmãos, não é encontrar quem faça. A dificuldade é encontrar quem seja. Quem você é? Olha para quem está do outro lado e fala assim: quem você é de verdade, por trás das coisas que você faz? Quem você é? Quem você é? Eu estava ministrando com os pastores do Aljava ontem, e eu perguntei para eles assim: se eu hoje precisasse levantar um líder para me auxiliar, para me ajudar, se você estivesse no meu lugar, você escolheria você para ser esse líder? E eu vi um silêncio, eu pensei que teria alguém ousado que levantaria a mão e falaria assim: eu me escolheria, eu, pode contar comigo. Ninguém teve a ousadia de falar isso. Ninguém teve a ousadia de levantar a mão e falar assim: se eu estivesse no teu lugar, eu escolheria eu, pode contar comigo. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da reconciliação. Esse texto fala assim: nós fomos incumbidos de sermos os agentes de resgate da face da terra. Nós somos incumbidos. E se eu falasse para você, olha, eu estou aqui precisando de pessoas que me ajudem. E se você fosse esse líder, se você fosse o apóstolo L nessa casa. E a gente falando assim, eu preciso de pessoas que nos auxiliem nesse resgate. Você escolheria você? Você é leal ao ponto de ser braço direito de alguém que está comandando algo? Você está no momento da conquista, está no momento do resgate do lado? Ou quando as coisas começam a dar errado, você fala assim, não, eu vou pular fora desse barco, porque... Nós precisamos entender que a relevância da vida está no fato de que nós hoje somos os portadores da conexão do céu com a terra. Nós somos a resposta do céu para a terra. Mateus 18:18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto fala exatamente isso. É como se sobre nós tivesse esse plug capaz de eu levantar uma mão para o céu e na outra mão conectar a vida de alguém. Está sobre nós a capacidade de ligar céu e terra. O que você tem feito com isso, meu irmão? Em Cristo, se nós estamos em Cristo, se nós fomos encontrados, eu quero te dizer algo, meu irmão, ninguém, num ambiente desse de resgate, quando é resgatado, consegue ficar passivo diante da dor do próximo. Toda pessoa que é resgatada num ambiente desse, ele vai sair para resgatar, porque ele entendeu o que é a dor de estar perdido. Quem está resgatando outros é quem foi resgatado lá. É impossível que você tenha tido uma experiência de ser resgatado das trevas para a luz, de entender o que é a vida sem Cristo e continuar passivo num banco, frequentando uma igreja de domingo a domingo. A sua vida tem que ser consumida por isso. Você tem que entender que há pessoas que uma palavra sua são transformadoras, que tudo que nós fazemos quando nós estamos em Cristo é nobre, é poderoso, resulta em vida. Rompa com toda a mentalidade de esterilidade nessa noite. Eu não posso, eu não consigo, eu ainda não consigo falar, eu não conheço toda a Bíblia. Você não precisa conhecer a Bíblia toda para expressar amor para alguém. Você não precisa conhecer a Bíblia toda para falar assim, olha, Jesus te ama. Ele mudou a vida, pode mudar a tua também. Em Cristo, o básico é sobrenatural. Em Cristo, o básico é sobrenatural. Quando eu sento na mesa para almoçar na minha casa, e eu vejo a Leila na minha frente, como todos os dias, sorrindo, o Caio, a Bruna, eu começo a olhar e falo assim, uau, que sobrenatural uma família. Que coisa mais poderosa, uma casa construída sobre Cristo, que tem um pai, uma mãe e tem filhos sendo desenvolvidos. Não tem nada mais incrível e capaz de transformar o mundo do que uma família que esteja em Cristo. Uma família por si só comunica a Cristo, porque é o desenho do céu ligado à terra. O Fábio e a Mari estão aqui, são os proprietários do box lá onde eu treino. Mais de 4 anos eu estou lá. O Fábio sabe disso. Tem grupo de WhatsApp lá da turma do CrossFit. Eu nunca postei um versículo bíblico. Eu nunca entrei lá e comecei a falar de nada de Jesus para as pessoas. Mas o fato de eu entrar lá dentro com a Leila, com o Caio, com a Bruna, as pessoas nos verem ali treinando, as pessoas falam assim, Cris, eu posso ir na sua igreja com você? O Fábio mesmo, ele que se convidou, na verdade acho que a mãe dele veio falar comigo, falou assim, cara, convida o Fábio para ir lá na igreja com você. Sabe, as coisas acontecem de forma natural quando tem uma vida. Emmanuel, é impossível você conter a vida de Cristo dentro de você, ela transborda. Você não tem como ser agente secreto de Jesus. O Espírito Santo vai dedar você, em uma palavra, em um sorriso, na sua movimentação como família, a sua vida vai falar sozinha. Porque o básico em Cristo é sobrenatural. Nós estamos cheios do Espírito. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: você está cheia do Espírito Santo. Deixa transbordar para quem está do teu lado. Olha só, quantos aqui assistiram a agenda da semana? Quantos assistiram ou quantos estavam fazendo outra coisa na hora? Quantos prestaram atenção na agenda da semana? Você duvida que eu vou te dar uma informação que estava na agenda da semana e você não sabe? Hã? Alguém se lembra que o Robinho falou da célula? Vocês perceberam que houve uma mudança na célula esse ano? O sim diminuiu bastante. A gente fazia células na casa até o ano passado de forma evangelística, era só para novas pessoas. Esse ano, você que faz parte do sonho de Deus, você pode frequentar uma célula perto da tua casa, para você ter um dia na semana onde a gente se reúna como igreja, para estar junto, estudar a Bíblia, ter um tempo de comunhão, orar junto. Você sabia disso? É, sim. As pessoas não falam assim, pareceu Chaves, sim, ah, não. A célula está sendo para mim, tem sido uma renovação a cada semana. Diante de toda a minha agenda, do jeito que tem sido esse ano, ontem eu ministrei de manhã no Aljava, à noite em Resende, eu pedi só liberação e pelo amor e misericórdia de Deus, a pastora Eliana me ajudou, ministrou hoje de manhã, eu ministrei só no culto da noite, porque eu estava bastante cansado. Mas no meio de toda essa agenda esse ano, que a gente já fez inúmeras viagens, daqui a 2 semanas eu estou no Japão e nos Estados Unidos, eu resolvi assumir o compromisso, junto com a Leila, de ministrarmos na célula, e toda terça-feira nós temos ministrado na célula. E aquilo que você pensa que você faz e que você está servindo, na verdade Deus está produzindo algo em você. Está sendo impressionante o que está acontecendo na célula, a cada semana. Às vezes palavras que eu compartilho com pastores, com crentes de 10, 15 anos, que os caras olham para mim e falam assim: legal. A mesma palavra, quando você produz num ambiente onde as pessoas estão conhecendo as palavras e tem fome, tem sede. Eu termino, às vezes eu vejo as pessoas chorando. Toda semana tem gente entregando a vida para Jesus. Todas as semanas tem gente entregando a vida para Jesus. Eu tive que buscar um livrinho dos primeiros passos da fé cristã para dar para eles, para ajudá-los nesse princípio. Testemunhos, eu poderia te dar inúmeros. O pessoal que falou que vinha essa semana da célula, veio? Tem uma turma aí? Fica de pé quem está indo na célula comigo lá. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Hã? Tem para cá também? Cadê? A Ju? A Ju já está até evangelizando pela internet. Eu não sei se isso é um motivo de alegria ou de vergonha para você que está há 10 anos e não evangeliza ninguém. Irmãos, abrir a boca e falar assim: se por acaso no seu ambiente de trabalho ou na sua escola, aonde você convive, você passa do lado de alguém que você percebe que está triste, está enfrentando problemas? Será que é tão difícil falar assim: olha, tem uma reunião de oração que eu estou indo durante a semana, você não quer ir comigo? Será que é difícil a gente fazer isso? Fazer um convite para alguém? Sair às vezes da nossa dificuldade, às vezes, de comunicar, de expressar, sair da nossa zona de conforto, subir no jet ski e falar assim, em outras palavras: vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a sair desse lugar. Eu vou te transportar para uma nova vida. Quantos, entendendo essa perspectiva nessa noite, se dispõe a romper com muitas vezes com a vergonha, com os preconceitos, e falar assim: a partir de hoje eu vou ser esse agente de conexão do céu com a terra. Onde eu estiver, o céu vai se ligar com a terra. Aonde eu estiver, eu posso falar do amor de Deus para alguém. Quantos podem se dispor a fazer isso nessa noite? Olha, creia em algo. A célula é um caminho poderoso, porque a célula é um lugar que a gente tem mais proximidade. Pode perguntar, toda célula a gente acaba, a gente ora pelos pedidos. É um caminho muito especial, muito precioso, para que as pessoas tenham esse encontro com Jesus. Eu queria te desafiar a começar a frequentar uma célula durante a semana, a fazer dessa célula esse lugar onde você possa convidar os seus amigos, levar pessoas que estão precisando. Que a gente pode, eu tenho certeza que um dia você vai cruzar comigo, vai me agradecer, vai falar assim: obrigado, Cristiano. Não é que foi bom, foi maravilhoso eu ver que através de um convite eu vi uma vida sendo transformada. Você vai perceber o impacto que isso produz. Você sabe, quando eu falo que o básico em Cristo é sobrenatural, é porque às vezes a gente perde de vista o poder do Espírito Santo que opera em nós. Você não precisa falar muita coisa. Ore a Deus e fala: Senhor, me dá graça para ajudar. Porque é o que eu estava falando, não tem como você resgatar quem não se acha perdido. Não tem coisa mais sobrenatural do que a simplicidade da vida com Cristo. Sabe, a gente está falando hoje no Dia das Mães. Existem tantos movimentos que colocam sobre uma mulher uma pressão nos dias atuais, para que a mulher seja tanta coisa, para que a mulher avance em tantas áreas. E eu acho incrível, porque a mulher de fato ela tem poder para fazer isso. Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, faz bem feita. Mas você sabe que a essência da mulher, a realização maior dela, está quando ela entende o que é construir uma família, uma casa. Quando ela vê seus filhos, quando ela se torna mãe, quando ela tem um marido. O trabalho na vida da mulher pode ser um complemento de realização. Mas quando você inverte e acha, mulher, preste atenção no que eu estou falando. Quando você acha que você vai se realizar na vida e vai se sentir plena, porque você vai desenvolver uma vida profissional, esquece, não é isso que vai te fazer plena. A plenitude da vida está na família. E não tem coisa mais maravilhosa do que uma mulher que por opção escolheu não desenvolver uma carreira, mas ficar em casa. Eu queria valorizar nessa noite as donas de casa, porque parece que a mulher hoje, para ser incrível, ela tem que ser uma executiva, tem que andar de salto alto, tem que falar 10 idiomas, tem que ter um computador, tem que estar toda tarefada, fazendo um montão de coisas, e liga: olha, o filho está bem, babá. Cara, eu me lembro o dia que a Leila, recém-formada, estava na primeira semana que ela tinha conseguido trabalho para trabalhar como fisioterapeuta. E ela saiu de casa, tinha deixado o Caio pela primeira vez, eu acho, o Caio era novinho. E daí ela saiu de casa, foi trabalhar, o Caio ficou. E daí naquele final de semana nós viemos para a igreja. E nós estávamos aqui, sentados nessa fila, nesse mesmo lugar. E no meio do louvor eu olhei, a Leila estava chorando muito. E eu falei: o que, que aconteceu, amor? E ela virou para mim e falou assim: eu acho que eu quero largar o trabalho e quero me dedicar aos meus filhos. Eu quero me dedicar a ser mãe. O que, que você acha? Eu falei: pode contar comigo. Estamos fechados, estou de apoio. E ela largou a sua vida profissional para cuidar do Caio, da Bruna, da nossa casa. Tem coisa mais sobrenatural do que uma mulher que investe a sua vida na formação dos filhos? Nos últimos anos, não foram anos simples para nós. E para mim, nas últimas semanas, então, nós viemos aí com um desafio extra enfrentando, que trouxe uma sobrecarga bastante grande para mim. Se eu não tivesse o suporte que eu tenho da Leila, seria muito difícil eu estar de pé hoje. A Leila torna as coisas para mim muito mais leves. A graça que vocês veem quando vocês conversam: ah, Leila, ela é diferente mesmo. Eu posso te falar, convivendo com ela há 28 anos. Nós completamos esse ano 25 anos de casado. E eu vou te dizer, não tem coisa mais sobrenatural do que uma mulher dedicar a sua vida a formar filhos e cuidar da sua casa. Se nesse momento dos filhos maiores agora houver uma estação onde ela possa retomar uma carreira profissional, tudo é outra história. Mas essa decisão, eu vejo que foi uma decisão acertada. Não é fácil você formar filhos e passar com eles ilesos pelo período da adolescência. Você tem que estar perto, você tem que ver. E eu não estou falando que isso seja uma realidade possível a todas. Eu sei que existem mulheres que precisam trabalhar. E Deus é tão incrível, porque para essas que precisam trabalhar para ajudar no orçamento da casa, Deus dá graça para que ela seja plena também trabalhando e cuidando. A mulher tem isso nela. O homem, se você deixar ele cuidando de dois filhos, quando você sai, um vai se machucar. A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todas as coisas, por mais simples da vida que sejam, quando elas estão em Cristo, se tornam sobrenaturais. Porque nós somos a ponte, a conexão do céu com a terra. Um microempreendedor, seja você dono de um carrinho de pipoca, seja você dono de uma lanchonete, um dentista, seja um empresário, a vida de um homem de Deus, que gera empregos, que é desafiado todos os meses com a instabilidade jurídica, tributária, com leis que muitas vezes parece que mais sufocam o empresário do que ajudam, é sobrenatural, é incrível. Eu sou um admirador, um entusiasta do cara que se dispõe a pegar o dinheiro, investir numa empresa e fala assim: eu vou fazer algo acontecer. E luta com tudo para pagar funcionário, para pagar. Não é simples. Muitas vezes, enquanto você está fazendo isso, tem um monte de gente na arquibancada torcendo contra. Mas só quem está com o time no campo sabe a dificuldade do que é. As coisas simples da vida são incríveis quando nós estamos em Cristo. Agora, o oposto também é verdade. Fora de Cristo, as coisas mais, com aspecto mais grandiosas, se tornam um beco sem saída. Jornadas que você olha e fala assim: caramba, o cara, surpreendente. O fim disso é um vazio existencial. Você pode construir uma história de filme para a sua trajetória, que todo mundo olhe você e te admire pelos resultados que você está produzindo, e Deus está assim: ó, não era isso que eu tinha para você. A pior coisa que tem é você ter sucesso no lugar onde Deus não te quer, porque o sucesso te maqueia a realidade do teu vazio interior. Então nós não precisamos de coisas grandiosas para sermos agentes de transformação. Nós precisamos da vida de Cristo fluindo em nós. Agora, nós não podemos ser uma represa. Se você foi resgatado, você tem responsabilidade em continuar resgatando. Quando a gente perde a visão do que nós somos, as coisas na nossa vida vão ter sempre uma ênfase circunstancial. Se eu perdesse de vista quem eu sou em Cristo, as circunstâncias já tinham me afundado. Você tem que entender quem você é, o espírito que você porta. Você precisa entender isso, que você é a conexão do céu com a terra, porque daí as circunstâncias não podem te paralisar. Nós estávamos essa semana passada numa reunião de diretoria, e como sempre, o apóstolo Eli sempre trazendo muitas visões e coisas incríveis que têm acontecido, e de repente eu me vi no meio do cansaço, da luta que estava me abatendo, falando assim: olha, para mim está sendo muito difícil, eu estou vivendo... E eu falei isso, mas eu saí da reunião pesaroso. O Senhor me falou assim: olha por uma ótica diferente, para de colocar ênfase nas tuas lutas. E o Senhor me corrigiu porque a minha perspectiva estava começando a mudar. Eu não conseguia vir pregar essa noite se eu não tivesse vindo aqui uma hora antes, sentado com o apóstolo Eli, e pedisse perdão a ele. Perdão porque eu deixei a minha visão ser ofuscada no meio da minha luta. Eu pedi perdão, me alinhei e estou de pé. Agora nós precisamos ter consciência que muitas vezes a nossa visão se desajusta porque a gente deixa as circunstâncias nos roubarem. E o perdão que eu faço a ele, eu estendo a todos os membros da diretoria que estão aqui, que estavam comigo na reunião. Eu não quero ser um cara com um olhar pessimista da vida. Eu não quero ser uma pessoa que permita que as circunstâncias paralisem. Nós precisamos entender que sobre nós há uma responsabilidade de resgate. Nós não podemos parar. A vida não se trata de uma corrida pessoal. É uma corrida de bastão. Você não pode parar no meio. E no meio de tudo que eu estava passando, foi só ajustar a minha visão, e o Senhor começou a me falar: olha quantas oportunidades no meio disso tudo, olha quanta mudança eu estou gerando em você, olha como eu estou trabalhando no meio dessas situações na vida dos teus filhos. Ajusta a tua visão, engole o choro, levanta e anda. O Espírito Santo falou isso para mim, e eu queria comunicar isso a você. Ajusta a tua visão, para de se lamentar. Tem vida se perdendo enquanto você carrega o poder da reconciliação, da transformação. A vida de Cristo habita em você. Se eu pudesse compartilhar com vocês os testemunhos que eu tenho ouvido a cada terça-feira na célula, o que Deus tem feito na vida de cada pessoa que chega ali, e eu falo, a gente precisa multiplicar isso. Olha quantas pessoas aqui cheias da presença de Deus. O que você tem feito do seu dia a dia? Chega amanhã, a gente entra numa rotina, no piloto automático, e perde de vista que a gente poderia estar resgatando, que a gente poderia estar levando vida, que nós poderíamos estar transportando um alimento espiritual para dezenas de pessoas que nós conhecemos. Hoje existem células do Sonho de Deus espalhadas por toda a cidade. Se você tem o aplicativo do Sonho, nesse aplicativo você encontra um endereço que seja perto de você, facilita a tua vida. Você pode ir para essa célula, pode ir para participar, pode ir para ouvir, pode ir para levar a gente. Agora, se você não tem um aplicativo, deveria ter, mas se você não tem, pode perguntar para alguém aqui no balcão de informações: olha, eu moro em lugar tal da região de Taubaté, aonde que fica mais fácil eu ir? Alguém te auxilia. Quantos acham que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um caso de urgência que não dá para esperar? Sim? E se eu te falar que espiritualmente existem pessoas que são casos de urgência, que estão necessitando, que não podem esperar, não podem esperar a situação na sua vida melhorar? Você fala assim: ah, quando eu tiver melhor. Não, não tem mais tempo para isso. Se coloca disponível, você é a conexão do céu com a terra. Nessa noite, o que o Senhor está nos fazendo é nos chamando à ação. Levanta a tua cabeça. A resposta das tuas aflições, ela vai vir enquanto você estiver com o motor do jet ski ligado e levando resgate no meio dessa situação que muitas pessoas estão vivendo. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele está cuidando das tuas. Além da Eliana, alguém pode falar amém? Esse amém significa que hoje mesmo você vai procurar uma célula para que você possa estar, para que você possa estar conduzindo seus amigos. É isso que eu quero entender. Sim, a gente vai tomar uma ação prática. O que Deus produz nesse lugar é tão incrível que Ele não pode ficar retido nas nossas vidas. Nós temos que ser agentes de multiplicação. E nessa noite, a minha oração é para que você tome consciência de quem você é no Espírito. Porque se você tomar essa consciência, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai começar a ver a alegria e a satisfação que é fazer da sua vida uma ferramenta de transformação para quem está da tua volta. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Qual foi a palavra profética que eu disse que Deus passou aqui no começo do culto? Deus estava rompendo a esterilidade, amém? Quantos de vocês nunca ganharam uma vida para Jesus? Quantos de vocês não tiveram ainda a oportunidade de levar essa palavra de vida para alguém? Nós precisamos romper com essa esterilidade nessa noite. Nós precisamos gerar vida. Nós somos hoje esse ventre espiritual que carrega a conexão do céu com a terra. E aonde a gente estiver, quando a gente abre a boca, a nossa palavra é a semente que fecunda a vida de alguém que necessita da vida do Espírito. Então nessa noite nós vamos romper com essa esterilidade. A minha oração vai ser bastante simples. Eu quero orar por pessoas que desejam, olha, eu ouvi essa palavra e eu quero que Deus comece a usar a minha vida para falar do amor dEle a outras pessoas. Eu vou me render, eu vou me dispor, eu vou tomar os passos que são necessários, mas eu quero que a minha vida se torne uma vida disponível para que Deus use, para transformar as pessoas que passam pelo meu caminho. Se você é essa pessoa que quer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero impartir o que Deus está fazendo na minha vida. De uma forma, irmãos, eu não estou passando uma semana sem ver pessoas aceitando Jesus. Todas as semanas, é 4, 5, 6 pessoas aceitando Jesus. E você vai viver isso também. Amém? É tempo de você chegar na igreja sempre acompanhado por alguém. Todas as vezes que você sair da sua casa para vir na igreja num culto de domingo, você vai falar assim: quem que vai comigo? Deixa eu ligar para alguém. A gente tem que sair de um estado de letargia. A gente tem que sair, tirar o foco da nossa vida só das nossas situações. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês estão vindo aqui diante de uma palavra falando assim: eu quero. Sabe quando Jesus, ele perguntava às pessoas, ele chegava para o cego e falava assim: o que você quer? Eu acho que se eu estivesse do lado de Jesus, eu falava assim: é evidente que ele quer ver, né? Mas por que Jesus perguntava: o que você quer? Porque ele precisava que a pessoa expressasse isso. Ele precisava que a pessoa falasse. Sabe por que eu estou fazendo você sair do seu lugar e vir até aqui? Você pode pensar assim: ah, mas eu quero, mas não vou sair do meu lugar. Não, mas Jesus sempre ele pede para que a gente expresse. A minha pergunta não é para vocês que estão aqui, é para quem ficou no seu lugar. Você não quer ser um agente de transformação? Você não quer que a sua vida seja usada por Deus para transformar outras pessoas? Porque se você quer, você fala assim: eu quero, mas vou ficar aqui. Entenda, eu não quero ser chato com você, mas a gente tem que sempre dar um passo em direção ao que Jesus está falando. Ele não chegou para o cego e falou assim: ah, já vi que você é cego, eu vou curar. Não, ele perguntou: o que você quer? Nessa noite ele está perguntando: você quer ser usado por mim? Você quer que a sua vida seja um elemento de transformação? Então se manifeste, expresse, fale: eu quero. E nós vamos ver juntos. Com certeza a gente vai cruzar os jet skis em alguns lugares aí, vendo Deus operando, fazendo, transformando realidades à nossa volta. Feche os teus olhos. Eu quero orar para que o Senhor te equipe, que Ele possa te equipar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós rompemos nessa hora com toda a esterilidade espiritual, com tudo aquilo que tem impedido os meus irmãos de darem frutos. Nós rompemos com essa esterilidade agora diante dessa palavra, porque eles se manifestaram e disseram: eu quero. E o Senhor sempre diz: então será feito conforme você disse, conforme a tua palavra, Senhor. Eu declaro que cada uma dessas pessoas aqui à frente são frutíferas no Espírito. Elas darão muitos frutos, que através dessas vidas centenas, milhares de pessoas sejam alcançadas. Nós rompemos com a esterilidade, nós rompemos com a timidez, nós rompemos com a vergonha. E eu declaro a vida de Deus fluindo em você, que aonde você estiver, as pessoas sejam transformadas pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê palavras precisas e exatas, que o Senhor coloque as pessoas no teu caminho, e que cada pessoa que cruzar o teu caminho nunca mais seja a mesma. Eu quero enviá-los, eu quero enviá-los para uma semana de muitos frutos. Eu quero enviá-los para onde vocês entrarem, vocês deem frutos. Eu quero enviá-los para que vocês possam ir e manifestar a vida de Deus, em nome de Jesus. E quero declarar que à medida que vocês se dispõem, todas as situações pessoais são resolvidas. Que Deus comece a cuidar dos detalhes da sua provisão, das suas necessidades, das suas angústias. Que o Senhor te encontre e te persiga com as bênçãos que Ele tem para você. Mas que Ele te encontre no meio do caminho enquanto você está servindo. O Senhor não vai te encontrar parado, Ele vai te encontrar servindo. E quando você vê, você vai se encontrar com a resposta de todas as suas aflições. Eu profetizo que hoje se inicia na tua vida uma nova estação. Que você será frutífero, que você será bendito na entrada e bendito na saída, que você será abençoado ao levantar e será abençoado ao se deitar, que os seus dias renderão frutos ao Senhor, e que todos os dias ao encostar sua cabeça na cama, você vai ter a alegria e a satisfação de perceber que através da tua vida, o céu se conectou com a terra, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Pode voltar para o teu lugar. E eu quero orar por você que veio aqui essa noite pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Jesus. Se ouviu essa palavra, falou assim: eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Eu quero orar com você. Repete comigo essa oração, onde você estiver, você que veio pela primeira vez. Repete comigo essa oração assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu estou perdido. Perdido nos meus conceitos, perdido no meu orgulho, perdido nas minhas aflições, perdido com o rumo que eu dei na minha vida. E nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me transporta das trevas para a luz. Me dá a oportunidade de começar uma nova história, de virar a página. Eu abro a minha vida e te recebo nessa noite, porque eu creio. Escreve o meu nome no livro da vida e rompe toda a esterilidade. Amém. Alguém que veio pela primeira vez e fez essa oração? Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Eu vou pedir para que os ministros possam. Você também, Deus te abençoe. Eu vou pedir para você ficar com a mão levantada. Os ministros vão até você. Eu vou pedir para que eles possam ir até você, orar com vocês aí atrás. Tem aqui também. Os ministros estão atentos. Vou pedir para que vocês possam ir até lá. Tem mais gente aqui no fundo. Isso. Por favor, vamos orar com eles. Nós temos também uma lembrancinha que a gente quer dar para vocês depois do culto. Vocês vão receber uma oração, receber um presente. E queria agradecer a presença de vocês, que vocês possam voltar outras vezes. Essa é uma casa que ama te receber e vocês serão sempre muito bem-vindos.